2023 da Vulcabras. Vulcabras é uma empresa de calçados, não exclusivamente de calçados, né? Mas originalmente de calçados. Empresa antiga, né? Que vendia bota da Vulcabras, né? Ainda vende, mas ela passou por muitas mudanças ao longo da sua história. Passou a licenciar determinadas marcas, ele deixou de licenciar, depois incorporou outras. Já passou por vários processos de turnaround. É uma empresa que vai e volta, mas nunca se consolidava assim, né? E as últimas reestruturações da empresa, aparentemente parece que tem dado resultado, principalmente as últimas licenças aí que a empresa adquiriu, né? E passou a ter uma certa consistência, né? Vamos ver como foi o ano de 2023 e depois a gente fala do histórico para fechar, porque são análises bem diferentes. Então vamos lá. Até tem aí o presidente, né? Que tem alguns anos que entrou, o Pedro Bartelli, que era lá da Grendene, ou ainda é, não sei se participa e tal. Mas, inclusive, isso é uma coisa até curiosa, né? Assim, como que essas duas empresas, elas meio que parece que trocaram de posto, assim, né? Grendene era uma empresa que gerava um crescimento ali recorrente, né? Uma empresa, de certa forma, consolidada. E a Vulcabras sem patinão, e agora parece que inverteu isso, né? A Grendene já há muitos anos aí não sai do lugar, não gera valor. E a Vulcabras parece ter mudado o rumo. Então aqui tem destaques. Vamos olhar aqui tudo que ela fala sobre o anual e deixar o trimestre de lado. 31 milhões de pares de peças no ano de 23, isso foi uma redução de 0,9%. Então já começa mostrando uma queda de volume. Queda de volume nunca é bom, né? Você tem outras maneiras de crescer a tua receita, tanto que você vai ver que a receita líquida cresceu 11% em comparação com 22. Então isso aqui veio por preço, né? Aumento de preço. Você pode ter um mix ali mais favorável e tal também, mas o volume caiu. E o ideal é que você cresça em volume também, porque nem sempre você vai conseguir repassar a inflação, o aumento de produtos para o seu consumidor final, para compensar a queda de volume. Aqui no caso aconteceu e está tudo certo, assim. O problema é isso de uma forma mais crônica, né? Você crescer receita 11% é um crescimento dois dígitos, né? É um crescimento interessante. Aí tem uma questão ligada à Argentina, né? A gente tem visto aí praticamente todas as empresas que têm mercado na Argentina, vendem para a Argentina, isso atrapalha um pouco o resultado, porque a Argentina, como a gente sabe, está numa crise econômica muito forte, tem uma questão cambial também bizarra lá, então os resultados que vêm de lá acabam sendo atrapalhando o resultado, dependendo do quanto isso tem de participação na receita, né? Só que a gente vê aqui que o volume caiu, a receita cresceu 11% e o lucro bruto cresceu 25,5%. Então, isso já é um sinal muito positivo, né? De alavancagem operacional. A empresa está conseguindo claramente diluir os custos. A gente tem uma onda aí de redução do CPV, né? Do custo dos produtos vendidos, porque a inflação de matéria-prima, de insumos, de várias categorias tinha aumentado muito em 21, 22, por um conjunto de fatores, né? Pós-pandemia, guerra Ucrânia, Rússia, e por aí vai. E isso, em 23, isso passou por uma volta ao normal, né? Ou uma estabilidade, ou até queda da diminuição da inflação em vários segmentos. Isso repercute aí no, na queda do custo dos produtos. E aí você consegue ter um lucro bruto melhorado, principalmente que você vem de uma base de comparação de um CPV com maior pressão, né? Tanto que a gente vê, ó, é um aumento significativo da margem bruta, 4,7 em relação a 22. Então, bastante alavancagem operacional aqui no chão de fábrica. O EBITDA de 23 é 640 milhões, com um aumento de 31. Então, você vê que a cada linha da DRE, ela tem uma expansão maior. Isso é alavancagem operacional na veia, perfeita, o que a gente sempre quer para uma empresa. E nem sempre é fácil de fazer. A margem EBITDA de 22,7%, né? Isso é o resultado recorrente, e cresceu 3,5 pontos percentuais. É muito grande margem aqui também. Então, além dela estar diluindo custos de produtos, ela está diluindo despesas operacionais também. Então, excelente trabalho de gestão da empresa, mesmo com esse cenário da queda do volume, principalmente por conta do mercado externo. O lucro líquido foi 489 milhões e aumentou 32%. Até o lucro líquido aqui veio com alavancagem, né? Aumentando. A cada linha da DRE teve um aumento maior. Então não tem como falar que esse é um resultado ruim, apesar desse asterisco aí que eu coloquei na questão do volume. Mas ela conseguiu claramente neutralizar esse problema. Aqui a gente vê a distribuição, né? Como que calçados esportivos detém uma fatia bem maior da receita, né? Cresceu aqui, inclusive, em calçados esportivos, e nas outras linhas de negócio ela acabou diminuindo, né? Tanto em vestuário como em outros calçados aqui. Então, calçados esportivos cresceu 2,9%. Esse aqui estamos falando de volume, né? E então o problema no volume aqui foi nas áreas que têm menor relevância para a empresa. A parte principal hoje que está em calçados esportivos até conseguiu aumentar o volume. Então não é de todo mal, né? Que é onde está o maior foco da empresa. Apesar que vestuário aí tem a Under Armour, né? Que foi uma aquisição relativamente recente. Nunca foi tão importante aí a aquisição da Under Armour, não tinha gerado nenhum grande valor até hoje, né? Acrescenta ali, mas não foi nada que revolucionou a empresa, né? Não é isso que transformou a empresa no patamar que ela está hoje. E aqui em termos de receita, a gente já vê o vestuário aumentando e aqui em calçados esportivos foi realmente onde ela ganhou bastante, aí 13% de crescimento, né? O vestuário cresceu 6,1%. Então, aqui ela repassou o preço. Aqui a participação de mercado, 5,9% vem no mercado externo, então é pouca coisa, porém tá atrapalhando, né? Que a gente vê aqui que o mercado interno cresceu 14,8% e o externo caiu bastante aí para 27%. Então, muito embora a participação seja pequena, acabou atrapalhando a questão do volume e não atrapalhou a receita justamente porque o impacto é menor do mercado externo. Então, na média aqui das duas, a receita cresceu 11, como a gente já tinha falado. A parte de e-commerce é uma questão importante, né, nesse segmento. Até comentei no vídeo da Grendene, que isso é uma coisa que ela fez de forma muito ruim, né, demorou muito para fazer, saiu muito atrás, ainda está com uma penetração muito baixa. Acho que é 4,5, sei lá, da Grendene. De venda de e-commerce, hoje em dia isso é um tiro no pé, né? Hoje em dia você tem que se desenvolver nos canais, na omnicanalidade, né? Vender no digital e no físico, ter uma boa sinergia entre esses dois canais. A Vulcabras está um pouquinho à frente, que também não é o ideal, né? Assim, o número legal seria aí a partir de 15%, mas ela já aumentou bem aí, saiu de uma situação bem ruim para uma situação razoável aí. 9,9% é a participação na receita líquida. Se continuar aumentando aí já chega. Aqui a gente vê no quarto trimestre já chegou a 12, né? Já é um número interessante. Então ela manteve esse crescimento ao longo do ano. E aqui vai repetir coisas que eu já falei, né? De resultado, então vou passar o crescimento maior do lucro bruto. Despesa com venda é comum que aumente, né? Porque se aumentou, se você está receitando mais, né? Com venda e tal, vai aumentar do volume não ter tido um acréscimo, mas foi não vai afetar muito o resultado. Despesa com propaganda é uma despesa que é importante você ter, manter, né? Senão lá na frente você vai pagar um preço por reduzir isso. E aqui é onde a empresa pode tentar frear mais, né? As despesas gerais e administrativas. E com um aumento muito pequeno, tanto que diluiu aí a participação sobre a receita para 5,5%. Então, nenhum problema com as despesas operacionais de uma forma geral. Aqui é a estrutura de capital. Não vou seguir. Ah, tá. Aqui é resultado financeiro, na verdade, né? Estava procurando um endividamento aqui. A evolução da dívida líquida está aqui do lado. Então a gente vê uma redução da dívida líquida em relação ao ano anterior e uma alavancagem que geralmente tem ficado aí bem conservadora, né? Pode dizer que praticamente que a empresa não tem dívida, né? Não é uma questão, a estrutura de capital tá bem confortável, bem sólida e até conservadora. O líquido já comentei, né? Isso aqui é tudo resultado recorrente. Então tem os ajustes, não é o resultado oficial que vai aparecer lá no quadro da Basta. EBITDA também. Então, todos os números muito saudáveis. Tive aquele pequeno problema lá de volume por conta do mercado externo, por conta da Argentina. Mas na principal linha de negócio aqui no Brasil, que é de calçados esportivos, a empresa cresceu o volume também. Então, dos males, o menor, né? Aqui o CapEx da empresa, 139 milhões. É um CapEx bem tranquilo, né? Já teve redução. Um resumo aí do fluxo de caixa, ela terminou com mais caixa em 23, final do ano 374. Isso, né? Bem sucinto aí, não entrou em detalhes, nem falou aí dos produtos que ela vende, né? Poderia ter falado um pouco mais aí do negócio da empresa, mas resultado é esse. A grande questão da Vulcabras é quando a gente olha ela no longo prazo, né? Porque é uma empresa que nunca saiu do lugar lá por muito tempo, né? A gente vai ver uma receita líquida que não andou aí de 2010 até 2021. Não saiu do lugar. Péssimo, né? Se essa sorte de uma empresa assim. Só que aí nos últimos 2 anos é onde houve uma reestruturação maior, a empresa começou a comprar marcas, licenciar marcas mais relevantes. E isso tem gerado resultados mais interessantes, né? Queria ver se no release tem algum outro detalhe que fale sobre a performance de marcas isoladas. Mas eu acho que não vai ter. Ela fala muito dos mercados e dessa divisão de calçados, mas ela não trata das marcas de uma forma isolada. Não abre isso, né? Como a Arezzo faz, por exemplo. Deixa eu só passar rapidinho aqui pro. Porque aí a gente teria uma ideia mais interessante de da onde mais que ela acertou, né? Que para mim tem relação com essa marca aqui, com a Mizuno. Já que quando ela fez a aquisição da Under Armour, a empresa deu uma melhoradinha, mas não era nada excepcional. Depois que licenciou a Mizuno, aí a coisa começou a andar forte. Então, eu acho que esse é o principal. Tem a Olímpicos também, né? Que já era mais antiga. Mas vamos ver aqui, ó. Gestão de marcas. Mizuno, Olímpicos, Under Armour, mas beleza. Aqui ela vai. É quase uma propaganda, né? Falando das coisas que ela fez. Então, não tem números. Não tem números. Mas a gente pode inferir, né? Assim, porque a partir do momento em que é realmente não tem. Funcional. Beleza. Mas a partir do momento que a empresa fez o licenciamento da Mizuno, esse resultado começou a explodir de uma forma aí bem, bem interessante, bem mais do que quando ela licenciou a Under Armour aqui no Brasil. Então, essa foi a das aquisições aí a mais acertada aí que a empresa teve no, nos últimos anos. Então, a questão é confiar que a empresa vai ter consistência, né, daqui para frente. A gente vai ver aqui que o EBITDA começou a crescer a partir de 21 e vem crescendo muito forte, né? A receita líquida, o EBITDA, nos últimos 3 anos, a empresa tem entregado bastante resultado, melhorando sua margem EBITDA, melhorando margem bruta, melhorando a rentabilidade. Então, tudo vem crescendo de uma maneira que chama, de fato, bastante atenção. Veja como a empresa era no passado aqui, ó, a alavancagem é absurda, né? A empresa que não tinha nenhum tipo de atratividade. Aí, na primeira turnaround dela, ela resolveu o problema da estrutura de capital, né? A partir aqui de 2017, não tinha mais um problema relacionado a endividamento, a alavancagem caiu e sempre manteve aí praticamente perto de zero. Então, essa parte veio antes, mas a empresa começou a ter uma rentabilidade, gerar um EBITDA com grande crescimento nos últimos 3 anos apenas. A geração de caixa é a mesma coisa, não gerava caixa antigamente. Aí, a partir de 22, começou a ter uma caixa mais importante, e 23 aí, muito forte o resultado. Então, esse é o melhor resultado aí dos últimos 20 anos, né? Sei lá, 15 anos, não sei. A gente pode dizer, com certeza. Necessidade de capex baixa, né? E qual é o retrato da empresa? Que se a gente quer ser empresa, a gente quer sócio de empresas que são boas no longo prazo, né? Mas a gente quer essa Vulcabras aqui, ou essa Vulcabras aqui a partir de 2021, né? Em 2020 chegou aqui no pior, no vale aqui por causa da pandemia também. Mas a empresa já vinha se reestruturando, então ela saiu da pandemia muito forte. Então, essa é a questão, né? É uma empresa que não tem uma consistência, não chega a gerar uma confiança assim pelo histórico dela, mas é fato e notório que a empresa mudou o patamar e a gestão nos últimos 3. Então, cabe a cada um aí decidir se acha que vale a pena ser sócio ou não, ou esperar um pouco, ou entrar com pouca coisa. Se decidir ser sócio, eu aconselho a entrar bem devagar e ir sentindo o que a empresa vai te falando. Mas é óbvio que nos últimos 3 anos a empresa vem entregado bastante resultado. Tanto que a gente vê aqui um retorno aí interessante aí de curto prazo, né? Nos 5 primeiros anos, até nos primeiros 10 anos. Quando a gente pega um intervalo de 15 anos, a gente vê um retorno negativo, que foi o pior período ali que eu mostrei do quadro, né? Mas aí é muito louco, né? Aí no intervalo de 20 anos é um retorno muito forte, e já no retorno e no intervalo de período de grandíssimo prazo, aí 25 para frente, já não é interessante. Então, a empresa que foi mudando, né, a sua característica e a sua capacidade de gerar valor de uma forma muito abrangente em toda a sua história, né? Então, é uma empresa interessante para a gente acompanhar aí, pelo menos para o médio prazo, se ela vai manter esse patamar dos últimos 3 anos. É isso, Vulcabras, um abraço.